Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Ah, tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavia.
Eu sou a Thay.
E eu sou a Pam.
E esse é o TVMcast número 46. Como no episódio passado a gente falou de filmes fofos, filmes gracinhos, filmes amorzinhos, nesse episódio a gente voltou com uma lista um pouquinho diferente, com os piores filmes, por razões que serão explicadas nesse podcast, que nós já assistimos. Mas antes de você saber os nossos piores, eu gostaria de convidar vocês para o bloco de Jabá.
Jabazinho.
Minha rede social, pessoal, é @palombatista com 2 P's. Eu estou bem ausente lá, mas se você quiser saber o que eu faço por lá, dá uma passadinha lá, que eu faço indicações de vez em quando, de anime, filmes e séries. E eu tenho outro podcast também, que é o @afroartscast, que é um podcast de cultura afrodescendente, está disponível nas plataformas de podcast, quase todas, menos o Deezer. E tem Instagram também, @afroartscast. E lá eu posto coisas do mesmo assunto.
Se você colocar o @tavaimaginando no Instagram, no Twitter ou até na Twitch, você consegue encontrar a gente, Tava Imaginando com 2 Is. A gente tá sempre produzindo conteúdos por aí que você pode acompanhar e estar lá com a gente. A Thay tá sempre fazendo umas livezinhas de desenho lá na Twitch, então você está convidado a entrar nesse novo mundo aí. Eu e até a gente tem um outro projeto também, que é o Dentro da Imaginação, onde a gente fala sobre a vida, o universo e devaneios aleatórios aí. E a Thay tem 2 estampas disponíveis lá na lojinha do Taverna, que se você já ouviu os outros episódios, você sabe que tem. Ela tem 2 estampas maravilhosas, sem contar nos conteúdos incríveis do Taverna que tem lá. Tem, tipo, tem caneca, tem eco bag, tem camisa, tipo, umas paradas top. E se você quiser apoiar o projeto Tava Imaginando, saiba que temos um apoia-se, que é o apoia-se/ Tava Imaginando com 2 Is. Lá tem algumas recompensas fofinhas e ainda dá tempo pra apoiar esse mês. O tema do mês é Estúdio Ghibli, então se você gosta, se você acha fofinho, saiba que vão ter recompensas muito amorzinhas esse mês. É isso. Bora pro episódio. Antes de saber exatamente qual é o seu filme...
Sim.
Eu quero saber por que você o escolheu. Antes de você falar qual é ele, qual é o filme, quer dizer, por que você escolheu esse filme aí como pior?
Enfim, eu não sei se ele realmente é o pior, porque eu não lembro muitos filmes ruins que eu assisto. Geralmente meu cérebro faz assim, olha, apaga ele, esquece os filmes ruins e só conserva os bons. Então eu demorei muito pra conseguir pensar e escolher um, porque eu simplesmente não lembro mesmo. Aí eu pensei nesse aqui, eu falei assim, ah, vai ser esse mesmo, porque é o primeiro que eu consegui trazer à mente. Aí eu escolhi ele porque ele é uma adaptação cinematográfica ruim, porque ele é inspirado em um livro, né? Então não ficou bom, por vários motivos.
E que filme é
esse? Esse filme é Percy Jackson e o Ladrão de Raios.
Não, e agora a gente vai brigar, na moral.
Por quê?
Porque ninguém vai falar mal desse filme, porque eu assisti e gostei. Pão, seu cu, pão, sai fora. Porque quer pão.
Não, ele é ruim. Eu acabei de falar que ele é ruim como adaptação. Não que ele é um filme extremamente ruim. Se você não olhar ele como uma adaptação, você vai gostar dele. Eu gostei dele também.
Você tá botando pano quente agora?
Não, mas eu tô falando a verdade. Não é pano quente. Eu tô falando a verdade. Mas se você lê o livro, você sabe que é uma adaptação ruim. Porque juntaram personagens pra fazer um personagem só. Botaram 2 personagens numa personagem só. Fizeram... distorceram coisas da história. Um monte de coisa.
Ai, que terrível. Colocaram pessoas gatas pra serem... Eles são velhos demais.
Não, é... A Clarice nem tava lá. A menina sumiu, entendeu? Nem existiu. Botaram a personalidade dela na... naquela outra menina lá, que eu até esqueci o nome agora, que é a que o protagonista gosta. E esqueceram da menina, só porque ela era uma personagem que eu gostava.
Sim.
Fiquei sentido.
O nome disso é recalque, tá?
É recalque.
Defendendo a Percy Jackson com unhas e dentes aqui, nossa.
Não, mas o Logan Lerma também... Eu me apaixonei pelo Logan Lerma nesse filme.
Pela cabeça de tigela, velho.
Eu também achei ele uma fofura.
Ele é fofinho.
É uma gracinha, mano. Pô.
Era pra poder parecer um menino de 13 anos. Outra coisa aí, ó. Que pegaram um povo lá de 20 e poucos anos pra fazer...
Ah, mas, pô, aí me coloca um menino bonito e eu vou ficar mal com isso. Claro que não.
Não, mas é, não faz sentido. Tinham que ser adolescentes magrelos.
Então, pra você, tá, você colocaram um... colocassem um Henry Cavill pra fazer o papelzinho ali do Percy, tudo bem?
Tudo bem. Ele saindo da água, assim.
Mas então, no fim, você nem acha esse filme verdadeiramente ruim, né? Você acha que ele é um filme legal, você acha que ele tem uma boa qualidade e tal?
Não é que ele tem uma boa qualidade, mas, tipo assim, se você não... Nem tanto, assim, porque os efeitos, às vezes, deixam um pouco a desejar também. Mas, se você for pegar o enredo, fora a parte ele ser uma adaptação, se você pegar só o filme, assim, fizeram uma história aqui, aí ficou maneiro, entendeu? Se não fosse uma adaptação de um livro, estaria ok como roteiro.
Mas é, o filme também ele é jogado na fórmula de Bhaskara, né? Eles jogaram lá na Jornada do Herói e não tinha um erro ali, sabe? Ainda
Sim.
colocaram personagens gatinhos.
Sim.
Ah, eu acho que é Alessandro Daddario, Logan Lerman,
você...
tudo bonito, tudo gente gata.
Se o roteirista conhece a Jornada do Herói direitinho e vai lá e faz o roteiro fica bom. Só não ficou bom porque é uma adaptação. Aí você fala assim, não, isso daqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Não pode tirar personagem ou juntar personagem, sabe?
Ah, mas aí vocês estão o quê? Porque livro tem um contexto totalmente diferente de enredo de filme. Não dá pra fazer um filme, tem que ser uma série.
Uai, mas vai tirar um personagem que faz sentido e tem muita importância dentro da história? Você vai tirar ele assim do nada? Não existe isso.
Que nem você falou, eles realocaram essa personalidade que era relevante num outro personagem, porque eles não poderiam tirar, eles literalmente adaptaram.
Eu não sou contra você cortar certas coisas de um livro, até porque não tem como você colocar todo o livro em 2 horas, ou 2 horas e poucos, 3 horas. Não tem como. Mas você tirar um personagem, excluir ele da história, ou juntar ele num outro personagem, não faz sentido. E você ainda...
Chamei de recalque? Seu recalque, porque seu personagem favorito não tava.
Não é recalque, não é recalque. É uma personagem importante, era uma personagem de relevância. Era uma personagem que tinha peso dentro da história do livro. Não podia simplesmente juntar ela em outra pessoa.
Alguém que fez isso foi o carinha lá que fez a nova saga das Winx, né? Ele pegou 3 personagens, ele colocou dentro do liquidificador, chacoalhou e fez a Beatrix.
É.
Ele fez a mesma coisa de misturar personagens e pra manter ainda a presença daquele tipo de personagem, que era a maldeza, sei lá, a ruindade das Trix, dentro de um personagem só, pra economizar dinheiro no elenco.
Mas ficou um excelente personagem, olha aí. Ela é a personagem mais legal da série.
Eu concordo, eu acho que ela foi uma ótima mistura, que deu muito certo. Aparentemente não funciona tão bem com qual personagem mesmo que foi mesclada, pô?
Suana Beth.
Eu assisti eu assisti o Why Woman Kill esses tempos e eu olhava pra personagem que ela fez lá no, na série e ficava, Ana Beth. Fala, Ana Beth. Olha o carinha ali afim da Ana Beth. É isso.
Ela nunca fez mais nada, né? Só fez Ana Beth. Pra você.
Não, pra mim, né? Pra mim, ela só fez Annabeth. É o único personagem que me lembro.
Eu não lembro dela em mais nenhum filme. Ela fez mais filmes.
Também não.
Fica aí um apelo. Você, ouvinte, conhece a trajetória da Alessandra Daddario? Eu tô errando o nome dela? Me diga.
Se você...
Lá no arroba tava imaginando.
Se você é um fã aí da menina, como é que é o nome dela? Alessandra Daddario?
Acredito que sim, Alessandra Daddario.
Então, se você é um fã dela, conte a trajetória pra gente lá na DM do Top Imaginando.
Correção de pronúncia, Alessandra Daddario. Cara, o interessante do perfil dela na Wikipédia é que tá escrito assim, olha, ela é atriz desde os 16 e tornou-se conhecida por interpretar a Annabeth Chase na série de filmes Percy Jackson. Ou seja, não estamos errados. Não estamos.
Resumiram ela a um papel também.
Eu acho ela muito bonita, eu acho o Logan também bonito, mas eu acho eles muito parecidos pra ficarem juntos.
Tipo, irmão?
Eu acho estranho.
Eu concordo.
É, tipo,
concordo.
Irmãos. Eles parecem irmãos pra mim, aí é, tipo, muito estranho. Tipo, nessa eca. Tipo, as namoradas do Leonardo DiCaprio, que parecem irmãs dele. Ou filhas.
Mas já que a gente tá falando aqui de incesto, Thay, eu gostaria de saber qual filme que você escolheu.
Yeah, não procurem, por favor, não façam isso com vocês mesmos. É um filme... Como é que eu explico esse filme? Porra, ele é perturbador. Começa com o suicídio de uma criança na primeira cena, assim, o aniversário dela. Aí ela vai lá e se mata. Aí você fica um filme inteiro tentando entender por que essa menina se matou. Aí no fim, o motivo, você fica, tipo, enojado com tudo que levou essa menina a se matar, tá ligado? É um filme que, tipo, me deixou perturbada, de verdade. Tipo, muito.
Ele é um filme extremamente pesado, com gatilhos de... violência, estupro e incesto. Ele é um filme extremamente pesado. Ele é de 2013 e eu acredito que tem na Prime Video entre suas versões ali premium, tá ligado?
Mas por que vocês assistiram isso?
Não assiste, velho. Não faz com você, não. Tipo, ele não é um filme ruim, mas ele é perturbador, tá ligado? Você assiste ele e sente dor depois. Foi o que eu senti. Eu assisti... Sabe quando você assiste um filme... com uma cara só, eu assisti o filme inteiro com cara de nojo.
O diretor, que também é roteirista da parada, ele criou uma atmosfera extremamente tensa, em que por mais que você não saiba durante a maior parte do filme o que tá acontecendo, você fica apreensivo, ele te faz sentir que você tá com pouco ar, sabe? É uma sensação muito imersiva, tá ligado? Mas não é uma imersão num lugar legal, né? Se eu estivesse emergindo na Disneylândia ou no mundo dos pôneis, seria ótimo. Mas eu tô emergindo num mundo bem bosta, sabe? Então, tipo, a figura que é mais forte no filme é o pai. Esse pai, cara, é tipo, você não sabe o que tem de errado com ele. Mas tem alguma coisa. Ele é tão educado. Ele é tão estranho. A revelação, assim, pra colocar como pior. Porque eu colocaria também esse filme, mas ele foi me roubar como um dos piores filmes, assim. Eu não tô falando que ele é ruim, tipo, que eu não gostei dele. Eu tô falando que ele é ruim da sensação que ele passa. É que o que acontece dentro da trama desse filme é uma prostituição de filhas. Então, esse pai, a partir dos... acho que 11 anos das filhas, ou 14, alguma coisa assim, ele começa a prostituí-las pros seus amigos.
Ah! Eu já ouvi falar desse filme. Eu tenho um amigo que falou desse filme pra mim.
Não assiste não, é ruim.
Ele é um ótimo filme. Ao mesmo tempo ele é muito ruim, exatamente. Mas ele é um ótimo filme na minha perspectiva, assim. Porque ele conseguiu me fazer sentir lá dentro daquele filme. Eu me senti péssima. Eu senti, sabe, tipo, o estômago a revirar de ver toda aquela situação acontecendo. Isso, eu acho que não tem nem muito o que se dizer sobre esse filme pra entender por que a Thay selecionou ele como um filme ruim, né?
É por causa da história mesmo, né? Porque ele até que um filme...
pesado pra caceta.
Ah.
Você fala que, tipo, eu também... É porque ele fica juntinho com outro filme que a Flavia quis ver, que é Martyrs. Também é outro filme que não vale a pena, tá? Gente, não vale a pena. Um outro filme extremamente violento. E, tipo, eu fico com muita raiva e relia, tipo, não sei explicar, quando tem violência contra a mulher. E ambos os filmes são extremamente violentos de todas as formas, contra meninas e mulheres, tipo, de todas as idades em Miss Violence e em Mártires também. Então você fica, tipo, mano, por quê? Para, velho. Não quero.
E Mártires, a violência, ela é pior, porque a ideia do filme é que tem um bando de velho rico que tá com muito medo de morrer, assim, tá ligado? E eles decidem pegar pessoas para experienciar essa sensação de morte, dizer pra eles, pelo olhar, o que tem no além. Então eles ficam fazendo as pessoas sofrerem tensões e, tipo, violências, tipo, severas, tá ligado? A personagem principal, que não ganhou um bom título de vida, né? Eu preferia ser coadjuvante do que principal desse filme, pra não ter que experienciar essa vida aí. A pele dela é toda escalpelada, pra você ter uma noção. Ela fica em carne viva, só pra ela conseguir vislumbrar o além, o mundo dos espíritos, ou sei lá o que você acredita aí, e poder mostrar pra esses velhos que existe mesmo vida após a morte. Não, que existe alguma coisa além. Então, é tipo, um filme muito violento. As pessoas, elas tratam os outros de uma forma que, tipo, véi, você pensa, deve ser melhor morrer. Tá ligado? E sim, como a Thay disse, ambos os filmes, eles têm comum a coisa das mulheres serem extremamente...
Tem, então é isso. Todo filme que tem isso, eu fico muito bolada.
Não tem, e tem como não ficar bolada. Se você não ficar, tem algum problema, entendeu? Então...
Se você, ouvinte, assistir esse filme e gargalhar, procure um terapeuta.
Exato.
Procure um psiquiatra também, né?
É, vai se tratar.
Eu acho também... Não tô falando que os filmes são ruins, mas tipo, toda a violência que, principalmente, né, Miss Violence, que é sobre isso, é muito sexual também, tá ligado? Tipo, o fato de até em... Pô, agora eu tô confundindo os dois nomes na minha cabeça. Miss Violence e o...
Mártires.
No Mártires, quando a menina é escalpelada, coisa do tipo, fazem questão de deixar ela com roupa apertada, deixar ela com pouca roupa, ou bater nela.
Não, que apertada nada, sem roupa, né, comendo ração no chão. Tem a coisa do fato dela estar nua, mas eu acho que tem muito menos o lance da sexualização, porque chega a ser gross, sabe? Tipo, dá vômito, é tipo, ela comendo no chão, ela sendo espancada, tipo, coloca um cara gigantesco pra ficar espancando ela. E não é, tipo... pouco espancamento, não, sabe? E todos os dias ela tem o mesmo espancamento, ela é alimentada mal.
Mas aí a gente entra na mesma discussão de Malcolm e Maury, tá ligado? Tipo, uma menina tá ali, pode estar toda nojenta, mas aí vão botar a menina de teta de fora. Eu não vejo pinto quando o cara tá sendo espancado.
Eu até entendo seu ponto, eu só não acho que em Mártires... De alguma forma isso consegue ser sexy, porque é muito puxado pra ela tá destruída. Diferente do Gambino da Rainha, que é onde eles colocam lá a personagem sofrendo com lingerie. É diferente disso. Eu realmente consigo ver ela vomitando no chão e toda roxa, com o olho inchado, sabe?
Eu tô falando só do contexto do coisa. Não é pra ela ser sexy. Não acho que seja em momento nenhum. Mas parece que toda oportunidade que tem, tem que ter teta e pelo pubiano feminino. E eu não, quase nunca vejo pinto em tela. Tipo, vamos supor que o cara tá apanhando e ele fica pelado. Não vejo. O óculos nem cai quando o cara tá apanhando. Você para e apanha de boné e o boné tá lá ainda. Eu quero que dê um soco no cara e ele fique pelado também. Não posso, cara?
Pode, pode.
Querer ver nudez. Eu gosto de nudez. Não tô falando que, tipo, ai, estou escandalizado. Tô falando que se vai botar, tipo, uma pelada, bota o cara também.
Direito de
quero ver pinto, quero ver peitinho, quero um amigo de homens também. Eu não me escandalizo com nudez, eu só acho que a nudez é muito focada pro corpo feminino, tanto que a gente não vê uma diferença muito grande nos corpos que são mostrados. Parece que é sempre o mesmo, né? Que eles têm que escolher o corpo da menina pra ser mostrado no filme.
Concordo, concordo. Tipo, a gente até assistiu Implacável, Indecifrável, uma coisa assim na Netflix. É uma série lá de investigação, de uma parada assim... E a parte do estupro, que tem a personagem com o corpo, assim, que seria mais padrão, foi mostrado. Agora, a que o corpo não é tão padrão assim, foram takes. Takes distantes, assim. Ah, olha lá, foi estuprada também, tá? Aquela ali também sofreu. Exatamente, mostrou muito mais o rosto dela, a feição dela, mas a outra, ela teve uma exposição, tipo, desnecessária, sabe? Eu acho que nem precisava ter mostrado tanto. Bom que não mostraram da vovó, porque também é...
Bizarro.
É
outra coisa, não ainda. Assistam essas coisas que tem violência com mulher, não assistam.
Enfim, né? Já que entendemos o porquê o seu filme, quer dizer, o seu filme é ruim, fica aí a dica, gente, se quiser assistir Miss Violet, não faça. Mentira, faça assim, é um filme muito bom, só que vai com a cabeça já pensando assim, véi, vai dar merda.
Ah, você não assiste comendo.
Por favor, não, né?
Não assista de jeito nenhum, por favor, não.
Não, pô, assista, é realmente muito bom. Você fica pensando, como que essa pessoa conseguiu criar uma atmosfera de tanto medo pra mim que tô na segurança da minha casa, sabe? Como que ele conseguiu me fazer sentir tão enjoada?
Eu acho isso extremamente perturbador, porque o diretor conseguiu deixar a atmosfera muito tensa. Tipo, o que que ele tem na cabeça, mano?
Beijo, Alexandro... Como é que é o nome dele? Alexandros Avranas. É. Beijo, Alexandro Avranas, que é o diretor e roteirista do filme.
É um misto de...
Com uma pessoa chamada Costa.
É um misto de problema de cabeça com talento.
Exato, é tipo... E você, se você curte esse tipo de filme, é uma parada meio que credo, que delícia. Credo, tipo, nossa, que história pesada, mas que delícia, que história imersiva. É isso.
Delícia não.
Não.
Falei, o delícia é pela história ser imersiva, por ele ter feito isso tão bem.
Mudei tu, né, Flavitinha? Qual é o seu filme bosta, o seu filme cocô, o seu filme caquinha, o seu filme vômito de bebê, seu filme cocôzinho, seu filme bolotinha de bunda?
o filme que eu selecionei aqui, na verdade, eram outros, mas aqui no momento da gravação eu me lembrei de ter assistido uma pérola encantadora, que tá disponível na Prime Video, caso você queira assistir após esse episódio, que é After, a continuação de After, que é Depois da Verdade.
Ah, não. Ah, não. Oh, não, tipo, não, oh, não, 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 não.
Isso. Exatamente isso. Pra você que não conhece a história de After, eu vou aqui, ó, endossar a sua mente. After conta a história de Hardin Scott, que é interpretado por um carinha chamado Hero Final Stiffen, ou foda-se como você pronuncia esse nome, porque eu não sei. É uma gracinha, uma fofura. E aí tem a outra personagem, que é a Tessa Young, que é a Josephine. Eu vou chamar ela de Josefa. Então, esses dois, no primeiro filme, eles acabaram se conhecendo, se apaixonando. Só que, infelizmente, a personagem principal descobriu que o personagemzinho tava querendo só tirar a virgindade dela para mostrar pros amigos. Então, ela ficou triste e se separou dele. No filme 2, o nosso casal não está junto, infelizmente. Mas, então, aí começa esse filme incrível. E o lance do filme, o objetivo central, é eles voltarem, brigarem e transarem. Dirigido por...
Nossa, você resumiu bem. O lance podia ser isso, né? Tipo, briga, sexo e voltar. Briga, se... brigar, sexo, fazer sexo e voltar. Brigar, fazer sexo e voltar. Esse é o enredo inteiro do filme. Eu acho que não tem outra história além dessa. O que mais aconteceu no filme? Teve mamilos do Dylan Sprouse.
O diferencial do filme, na verdade, foi o Trevor, que é o personagem do Dylan Sprouse. Eu acho que ele meio que deu uma doçura, uma finesse, um gosto delicioso pra esse filme, sabe? Ele foi o melhor amigo, também conhecido como Fada Sensata, sabe?
Entre aspas, né? Que ele deu uma de babacão no momento lá do filme.
Cite-me esse momento.
Quando ele atende o telefone da Josefina. É Josefina?
A Thay diz que teve um momento que ele foi babaca. E esse momento a qual ela julga que ele foi babaca é quando ele tentou separar o casal. Eu tô muito confuso, peraí. Eu vou tentar achar uma forma, eu acho que não tá dando pra entender. Calma.
Não é você, Flavia, é o filme. Calma.
Então, peraí, eu vou tentar explicar novamente, porque pra não ficar confuso. A história, basicamente, é um romance entre o Hardin e a Tessa. O Harold e a Josephine. E esses dois aí, no filme 1, eles começaram a se apaixonar. Eles ficaram juntos, rolou uma coisa muito intensa que pareciam vários videoclipes colados e eles transavam bastante. E aí o que, que aconteceu? O carinha foi lá, tirou a virgindade da mina e ele tinha feito uma aposta com os amigos, teve que mostrar o lençol sujo de sangue. Ela descobriu, ficou muito chateada, terminou com ele e o mundo dele acabou. Filme 2, volta, tudo acordou. Tudo voltou de novo. Eles não estão juntos, o Hardin está deprimido, enchendo o cu de cachaça com apenas 18 anos. E a Tessa conseguiu um emprego muito legal graças à indicação do Hardin. Esse é o ponto em que estamos. Aí, a Thay disse do sabor delicioso aqui, que foi o saborzinho do Dylan Sprouse, que ficou como o BFF da Tessa nessa história. Porque no filme passado, o BFF dela era um carinha chamado Landon. Mas ele já se foi. Ele só aparece nesse filme pra brigar e fazer porradaria. É isso, só aparece pra isso. Aí agora temos o Dylan Sprouse, que de vez em quando tira a camisa e mostra o abs. Ah, delícia, uma delícia.
Eu tô impressionada que você nem parou pra respirar, parabéns, assim.
Exato, cara, ela tá narradora.
Se fosse você, dava aquela respirada agora antes de continuar a sua narrativa, porque, porra...
Essa pérola perfeita, sem defeitos, além de todos os que eu vou dizer aqui, foi dirigido por um carinha chamado Roger Campbell. E esse cara, você deve conhecê-lo, você não sabe, mas conhece ele. Tá ligado Pretty Little Liars? Aquela grande série adolescente onde tínhamos aquele quarteto de garotas naquele mistério para descobrir quem é a... Então, ele estava dirigindo essa série também, dirigiu vários desses episódios. Também dirigiu Suits e uma das pouquíssimas séries que o Avan Jodia participou, que não Victorious, que é Twisted. Em que é uma série em que ele fica mexendo no cabelo e sendo gostoso. Ou seja, ele tem meio que critério para entender de coisa adolescente, né? O roteiro fomos agraciados pela escritora do livro, porque eu não disse, mas o After é baseado num livro homônimo de Anna Todd, que é uma fanfic de One Direction. Se você gosta, conhece. O livro, ele tem toda essa temática do romance, sexo, 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 relacionamento abusivo, sexo, 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 sexo. Eu tive a oportunidade de lê-lo.
Mas ué, você acabou de escrever uma fanfic mesmo.
Sexo.
Ó, eu quero deixar bem claro que a gente não tá julgando fanfic aqui. Somos grandes apreciadoras e escritoras de fanfics. Então, o fato de ser uma fanfic não desqualifica o potencial desse roteiro.
É.
Quer deixar bem claro. O problema
Exatamente.
É esse relacionamento pouco saudável que a gente vê repetidas vezes se repetir nessa trama maravilhosa.
Não, tipo, a temática de After já é bem relação abusiva. Tipo, o Hardin tem péssimos problemas de personalidade. Ele tem altos traumas aí, ele lida muito mal. Eu quero até citar uma das razões aqui pelo qual esse filme é uma bosta, na minha humilde opinião, é que é o quê? A mãe do Hardin sofreu um estupro coletivo quando ele era criança. Sim, estupro está no top 10 aqui das coisas faladas. É...
Isso aí é uma das coisas mais WTF que aconteceu no filme. Tipo, nem pra dar contexto pra isso direito.
O lance é que isso que acontece na vida dessa mulher em específico, que a gente imagina o quanto isso deve ser horrível, pesou, mas não pesou pra ela. Pesou pro filho dela que assistiu isso. E eu entendo que, tipo assim, cara, isso é uma coisa muito pesada. Só que pegaram o sofrimento dessa mulher e utilizaram como muleta da narrativa do Hardin. Não deram nenhuma profundidade pra ela.
Usou pra ser background do Hardin, não da mãe dele. E tipo, por quê, meu irmão?
A própria mãe dele conseguiu perdoar as pessoas, mas ele não. Isso ficou na cabeça dele. Então, tipo assim, você usou a dor dessa mulher aí, sua mamãezinha, lindona, gata, mãe jovem, bonitaça. E aí meio que isso não evolui a narrativa dele. E ao mesmo tempo, tipo, não cresce em nada a mãe dele. Tipo, a mãe dele não aparece na história, ela não é relevante. Tá que basicamente jogam aquilo ali pra falar, é por isso que o Hardin é um cara, é um gênio incompreendido. Esse estupro não é sobre ele, é sobre a mãe dele. A gente devia ter visto mais da mãe dele. Ela tinha que mostrar que sente isso muito mais, tá ligado? Só que parece que isso só foi importante na vida dele. O pai dele também não liga também, né? Não...
Eu acho muito... engraçado, que a Tessa é a principal, mas tudo no filme gira em torno do Hardin. Tudo. Tudo. O cara é foda pra caralho. Ele é inteligente, gênio, compreendido. E é todo bad boy, gosta de fumar e transar.
É o machismo aparecendo aí nos filmes de novo.
E a melhor parte da vida dela é ele em si, tá ligado? As melhores oportunidades que ela teve de emprego ou de amigos foram por causa dele. Amigos, aspas, né? Aquela galera tudo cuzona. Mas, tipo, todas as oportunidades de vida foram cedidas pelo Hardin. Então, tudo é sobre o Hardin. Devia se chamar After Hardin. Ou Hardin After. Ou uma parada assim, sabe? Tinha que ter Hardin.
Tem uma fanfic de 50 tons de cinza que é uma fanfic de Crepúsculo. Então, ia tudo girar em torno de uma obra só.
Esse Hardin Grey, tá ligado? Ele ia ficar ótimo como Hardin Grey. Sabe uma parada interessante? Por mais que esse filme ele tenha um teor meio erótico, assim, meio 50 tons de cinza, quando você vai procurar o elenco do filme no Google, todas as pessoas creditadas são crianças. Porque as fotos dos atores não foram atualizadas desde que eles eram crianças, sabe? Aí parece que, tipo assim, nossa, aquele filme tá putaria. Eles são crianças que estão fazendo. Eu, tipo, o quê?
Gente...
É, mas ele tem muito mais, assim, não é constante, quase não mostra porra nenhuma nesse filme, mas toda
tem
hora...
muita insinuação.
Tem. Assim, eu acho que o Hardin faz isso meio mal.
Enfim, eu não quero julgar o desempenho de sexo do garoto, né? Pra ela parece que dá muito certo.
Ah, poxa.
Enfim, né? Outra parte que eu achei muito ruim, eu tenho algumas razões aqui pautadas em minha mente do porquê que esse filme não foi satisfatório pra mim. Os estereótipos femininos de latina safada e vilã, eu achei uma bosta. A vilã, surpreendam-se, é uma latina bem gostosa e safada, que pensa muito em putaria e que quer derrubar a amiga, tem briga de mulher, é zero sororidade, sabe? É uma coisa assim, é competição feminina no talo. É, tem estereótipos femininos que são ridículos. Até a Tessa tem um chefe. Esse chefe tem um assistente que é interpretado pela Caroline de The Vampire's Diaries, que eu não lembro o nome da atriz, mas lembro que ela é a Caroline. E aí, cara, essa assistente dele, ela fica com o papel de cuidar do filho dele. E ela diz que adora, porque sim, sabe? Tipo, nossa, essa criança virou a minha vida. Aí virou o estereótipo da cuidadora. Aí tem a Tessa. É muito claro que a relação dela com o Hardin é uma relação tóxica. E eu acho que, no fundo, ela sabe. Eu sei que ninguém, quando tá numa relação, sabe disso, tá ligado? Mas a forma com que o filme aborda isso é muito romantizado, sexualizado e ruim, tá ligado? Parece que tem uma relação abusiva, é uma delícia. Que que o filme aborda de uma forma muito superficial e até meio boboca a relação abusiva. O cara que é a fada sensata é o Trevor, que é interpretado pelo Dylan Sprouls, e ele é o cara que tem que chegar na testa, colocar a mãozinha no ombro e falar assim: olha, tu tá vivendo uma relação abusiva. E não tem uma personagem feminina pra dar um abraço nela, tá ligado? Uma personagem feminina pra dar a mão pra ela e explicar o que tá acontecendo. Não tem, tá ligado? É meio que, tipo, é uma parada com um protagonismo muito masculino.
Sabe o que eu acho? Que a Tessa tinha que, tipo, viver a vida dela. Eu sei, tipo, sim, ela podia... Cara, pô, sei lá, se ela gosta tanto assim de transar com o Hardy, transa com o Hardy. Mas não...
Mas é difícil, porque é uma relação de cigarro, tá ligado? É uma relação de bebida, que é assim, é um vício muito grande. Então, acho que ela tem que começar a comprar um vibrador. Ela tem que ir numa loja especial de encontrar melhores amigos, né? Aí ela tem, pode comprar o rosinho, o roxinho.
É, vários.
E sem falar que, tipo, pra um filme que foi roteirizado por mulher, como eu disse, as cenas de sexo são péssimas. São todas pra agradar o cara, velho. E ele fica 5 segundos. Ele vai dar uma lambidinha na perereca dela, fica 3 segundos e depois sai. Você fica, meu irmão, uns 3 segundos você não conseguiu nem molhar a perereca dela com a sua língua, meu irmão.
Exatamente. Exatamente. Tipo, as cenas de sexo, elas não são pra agradar mulheres, na moral. E, tipo assim, até as cenas de sexo de mulheres com mulheres, que não que tenha muito, mas tem pegação entre mulheres. E é tipo assim, é pra o olhar masculino sentir tesão. Porque não é possível que elas estão se sentindo confortáveis naquela posição, sabe?
Exato, e a câmera nem mostra as meninas se pegando. Mostra o cara vendo as meninas se pegando.
A fetichização, assim, sem razão, sem motivo. Então, Anna Todd, eu gostei muito do livro 1. Não sei porquê, porque você escreve de uma forma que nem chocolate, né? Fanfic, eu já gosto, mas eu discordo. Eu discordo muito do que ela escreve. Eu gostei muito do livro, mas eu gostei porque ela escreve de uma forma gostosa. E eu tava, tipo assim, sentindo dozinho do Harding, tá ligado? Pra você ver como é que a narrativa dela me envolveu. Que nem quando eu li aquele livro que tem série na Netflix, que é You, que eles pegam o lado do assassino ou do cara abusivo e romantizam tanto que esse cara parece um amor. Aí você fala assim, não é possível. O problema é ela. O problema só pode ser ela. É culpa dela ter sido sequestrada, ou é culpa dela ter sido estuprada. Porque eles fazem uma romantização tão imensa do personagem. Eles dão tanto propósito, razão, motivação, uma banda de coisa pra te convencer que basicamente esse cara é tudo, tá ligado? E a menina tá fazendo errado. E tem muito, 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 muito entretenimento que faz isso com a gente.
Nossa, você falou tudo, né? Vamos terminar aqui. Tchau. Acabou, tchau, gente.
Mas é com todos esses defeitos e essas pouquíssimas qualidades que eu quero ir pro bloco de indicação, onde a gente vai falar de coisa realmente boa, né? Então, bora pro bloco de indicação.
Bloco de indicação.
A minha indicação é meio que uma solução para o filme que eu falei que não é uma boa hoje, que é o livro da Colleen Hoover, E É Assim Que Acaba. É um livro de 2016 e trata muito, muito, muito bem a relação abusiva. Ela tem toda a ideia de viver dentro da mente da pessoa que está passando por isso e foi meio que inspirada em detalhes da relação da vida da própria mãe da Colleen com o pai. Então, é bem interessante, tá ligado? Ela pegou alguns diálogos, algumas situações e, tipo, o legal da ideia da história, que é assim que acaba, é que é assim que acaba o ciclo da relação abusiva, sabe? É uma personagem que consegue tomar consciência do que tá acontecendo e sair disso antes que fique muito pior. Então, esse é um bom livro, é uma versão otimista de After, pra quem assistiu o filme, assim. Então, e é assim que acaba, leiam, é muito...
Sem falar que eu acho que a Connie Hoover é uma safada pra criar personagem. Você fica apaixonada por esse danadinho aí, esse cuzão do caralho.
Eu me apaixonei por todos os personagens dos livros que eu li até agora. Então, tipo, ela é muito, muito boa desenvolvendo personagens. Então, é uma quebra no coração, assim, quando você descobre que esse personagem, ele não é bom pra personagem principal, sabe? Porque tem toda aquela coisa do romance, do amor, do carinho que eles desenvolvem. Então, é muito legal que mostra a relação de uma forma bem profunda. Leiam Colleen Hoover. Preguem a palavra da Colleen Hoover na sua vida, assim, anda assim. E aí, você já leu Colleen Hoover hoje? É isso, seja o Tim Colleen.
Então, a série que eu vou indicar, provavelmente você já viu. E quem não viu, já vai assistir. Porque eu sou meio farofa, né? Então, eu vou indicar o WandaVision. Que é uma série de super-herói da Marvel. Eu acho que não preciso falar mais nada. Pronto, acabou, foi isso. É isso aí mesmo. É um filme de 8 horas, praticamente. Que a série tem 8 episódios? É 8 episódios? Nossa, que número errado. Então, a série tem 9 episódios. E, tipo, É uma série de... Sei lá, cara. É um filme foda pra caralho da Wanda. Só isso que eu tenho pra dizer. Sem falar que, cara, que filme sério. Por que as séries de super-herói não são desse jeito, cara? É lindo. E é isso. Conta um pequeno cânone ali da Wanda, né? Sem falar que os episódios, ele tem uma crescência muito, muito foda de acontecimentos. Sem falar que é uma puta sitcom boa de super-herói. Então, vai lá assistir. Tá, queridos?
Tinha uma plateia de verdade na gravação.
Tinha? Ei, meu
sabia,
Deus.
Não?
Não sabia dessa. Não. Aí, melhor ainda. Sitcom ever.
É, foi pra dar verdade. Hoje eu vou... Depois de muito pensar aqui, vou indicar um filme que eu vi há um tempo atrás. Um tempo não, faz bastante tempo pra dizer a verdade. Porque foi no ano passado. É um filme que tá disponível na Netflix. O nome do filme é Tallulah. Ele foi dirigido por uma mulher, a Cyan Heather, ou Cyan Heather, um negócio desse, que é o nome dela. Se eu errei seu nome, moça, desculpe. E a sinopse é a seguinte. Lu, uma jovem independente, teve seu dinheiro roubado pelo ex-namorado. Pobre e morando em uma van, ela decide procurar a mãe dele, Margot, que não a conhece e nega ajudá-la. Em um hotel, buscando por comida, Lu conhece uma mãe descuidada para cuidar e se oferece para cuidar de sua filha. Lu decide resgatar a criança e levá-la até Margot, dizendo que a bebê é neta dela. Pô, ela rouba a criança.
Bem Nazaré Tedesco.
Aí, enfim, o resto da história vocês assistem no filme. E ele tá disponível na Netflix, já falei isso. E a Lu, a personagem principal, é interpretada pelo Elliot Page, antes da transição, né, da era Ellen Page. E, então, é um bom ator, tem um papel muito legal, bem, tipo assim, é um, tipo, tem aquele quê de vilã, mas a gente quer comprar a história dela, sabe, e defendê-lo, assim, e...
Entendo total.
É isso, assistam lá, que vale bastante a pena. É, Elliot fez um bom trabalho na atuação da Lula. E aí, tá a Lula.
Então é isso, né, gente?
Terminou lindamente.
Se você gostou desse episódio e dos outros que a gente tem por aqui, siga o Tava Imaginando na plataforma que você está ouvindo. Isso é muito importante. E indique o Tava Imaginando para um amigo, parceiro ou pessoa da sua vida aí. Compartilha nos
stories. Compartilha a palavra.
É, a gente vai adorar ver. E é isso. A gente terminou mais um episódio.
Tchau.
E a gente se vê no próximo. Tchauzinho.
Tchau!
Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.